Rádio A Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. Nós vamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você também pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravadinhos lá, no www.semeador.org. Nós estamos aqui com a equipe toda posta lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo o som maravilhoso chegar até você aí, com o auxílio do Rafael Palmeira, que está começando com a gente aí também. Seja bem-vindo, Rafael. A equipe inteira toda postos lá na técnica, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, do meu lado aqui, o Marinho Bardella fazendo os comentários. E hoje, para falar para a gente sobre a justiça divina e a prática da caridade, recebendo aqui o Francisco José Milhel, que é atuante tarefeiro do Grupo Espírita Joana de Ângeles de Santo André. Milhel, bom dia, seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia. Então, o Milhel, é um prazer estar aqui.
O Milhel, obrigado pelo convite. Opa, você aqui, nós é que agradecemos a sua presença aqui, Milhel. Milhel está com a gente porque esse tema aqui é um tema bastante atuante no nosso dia a dia, né? A justiça divina e a prática da caridade. Hoje nós vamos conversar sobre as ações da caridade, as suas consequências espirituais benéficas, segundo os ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Muito bem, começo perguntando para o Milhel o que significa, Milhel, justiça divina.
É, a justiça divina é aquela que norteia, né, todo um trabalho que nós, né, mortais, né, teremos que estar prestando muita atenção. Uhum. É uma linha muito tênue, onde que cada um de nós, né, tem que buscar e enxergar. Ela vem de Deus, ela vem por intermédio do Jesus Cristo, que está dando os parâmetros e os ditames daquilo que nós temos que seguir. Uhum.
Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Milhel está falando aí que a justiça divina, ela vem por intermédio de Jesus Cristo. Isso significa que as pessoas que não são cristãs no mundo inteiro não precisam seguir a justiça divina, é isso, Marinho?
Não podemos entender assim, não. É, eu acho que Jesus Cristo, como a doutrina espírita codificada por Allan Kardec nos ensina, é o espírito de maior envergadura, é o espírito de maior luminosidade, é o que já passou pela face da Terra, né? Então nós poderíamos dizer que Jesus é o espírito que está mais próximo de Deus, né? E que, portanto, teve a melhor condição de interpretar a justiça divina. E trazer para nós, traduzir para nós, né, os seus ditames, traduzir para nós o seu significado. E lembrando, né, como foi dito aqui, que a justiça divina é uma lei da natureza, né? Muitos de nós chamamos Deus, outras religiões têm outros nomes para o seu, Deus, né? Mas o que importa é que seja o nome que nós demos para o Criador da vida, para o Criador do Universo, né? A justiça divina vem dele, como leis sábias, como leis de amor, leis de profundo conhecimento e profunda justiça, né? Para regular todas as atividades do Universo. Quer dizer, uma coisa que é muito mais ampla do que o nosso planeta, muito mais. É uma lei do universo, né? Por quê? Porque se Jesus ensinou a nós que Deus é soberanamente justo e bom, né? É de se compreender que as leis que ele cria sejam igualmente justas e boas e cheias de amor, né? Então, quer a justiça dizer, divina é
para todo mundo, né,
é
Marinho?
O código da vida, né? São as leis que regem, é a primeira lei mais profunda, né? É o conjunto de leis, vamos assim dizer, entre as diversas leis da natureza que regem a vida no universo.
Perfeito, nem poderia ser diferente, né, Marinho? Tem que ser isonômica, Deus é equitativo, claro. Isonômico com todos, né? Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Uma pergunta para você, porque normalmente você é perguntador, então eu vou perguntar para você. Vamos lá. Justiça divina traz uma ideia, embute uma ideia de julgamento, embute uma ideia de tribunal. Conta pra gente, como é que isso daí funciona? Quando eu morrer, eu chego lá do outro lado, vou sentar no banquinho dos réus, vai ter lá Deus me julgando, me condenando. Como é que eu sei que eu assumi algum débito diante da justiça divina?
Pois é, Sérgio, talvez aí nessa sua questão resida o ponto-chave, o ponto central da justiça divina, porque lá, o que você falou, não tem um tribunal, pessoas sentadas, um juiz lá de capa preta me esperando, né, com todo o corpo de jurados, o tribunal do júri lá me esperando para fazer o julgamento. Não é isso que vai acontecer. A nossa consciência vai nos dar a medida da justiça praticada ou não por nós mesmos. Então, no momento em que nós chegamos do outro lado, a justiça divina, ela se processa através de nós mesmos, pelos nossos ditames pessoais, se nós cumprimos ou não, as nossas ações foram ligadas ou não àquilo que Deus preconiza para o mundo inteiro, como bem, como amor ao próximo, etc. Nós fizemos isso ou não? Praticamos ou não? E a nossa consciência vai nos dar a medida do julgamento. Os maiores julgadores somos nós mesmos, né? Muito bem. Milhel, a justiça divina, ela tem alcance apenas em uma reencarnação, Milhel? Ou seja, em cada nova encarnação, os nossos compromissos começariam do zero de novo?
É uma dívida que você tem e ela é permanente, né? Você que vai ter essa atribuição, né? De durante esse período onde você é considerado como mortal, né? De poder resgatar esse trabalho e resgatar tudo aquilo, né? Que no passado você, né? Teve como negativo, né? Vamos dizer assim. Então, esse processo, ele vem durante as reencarnações, durante o período, né? Os períodos que você tem, essas provações, no sentido de, né, quitar esses eventuais, né, débitos existentes. Débitos
que vão existindo aí. Hélio De La Nossi, chegando aqui na nossa equipe também. Bom dia, Hélio.
Bom dia a todos, a todas. Né?
Hélio, o Milhel está colocando uma coisa muito interessante. O Milhel diz assim, nós vamos quitando os débitos. A própria reencarnação é um exemplo de justiça divina? Ela já não seria um exemplo de justiça? Ou seja, Deus nos possibilita com o reencarne, resgates, cumprir lá, pagar dívidas do passado. A própria reencarnação em si, a reencarnação já não é a mostra da presença da justiça de Deus?
Certamente, né? É a grande oportunidade. Né? Deus sempre nos concede uma oportunidade. A reencarnação pode ser vista como uma grande oportunidade, né? E buscada por todos os espíritos que estão desencarnados, ao contrário do que se imagina, né? As pessoas, poxa, acho que eu não vou querer voltar, né? Diz que a fila lá é muito grande, né? As pessoas todas querem voltar, precisam voltar, porque no momento que você toma consciência exata daquilo que você fez, então diz que é premente. Os espíritos querem, não, eu quero ir lá, eu quero reparar o que eu fiz, e diz que topa qualquer coisa, né? Eu vou assim, vou assado, não faz nenhum tipo de exigência, ele quer vir para poder a oportunidade que ele tem, né? Então a grande oportunidade é a encarnação. É por isso que, inclusive, o Emmanuel nos diz que no nosso atual estágio evolutivo, né, o corpo físico é um dos nossos maiores atributos que nós temos, é o corpo físico. Nós primamos muito pelo corpo físico, nós temos necessidade dele. Por isso que nós temos assim, ficamos muito apavorados na iminência de perdê-lo, né? Por qualquer motivo de perdê-lo, nós ficamos apavorados. Porque nós já sabemos lá dentro, quanto foi difícil para conseguir e quanto é importante essa oportunidade. E ao contrário, ou melhor, assim como acontece na nossa vida cotidiana, quando nós somos pegos de surpresa por alguma doença, alguma coisa, ou por impossibilidade de fazermos as coisas, nós ficamos apavorados. Puxa, aí você logo vê que você tem muita coisa atrasada. Puxa, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, uma viagem surpresa, coisa assim. Assim também, quando nós, na iminência de perder o corpo físico, vem a nossa tona, tudo que nós deixamos de fazer. E aí nós ficamos apavorados. Puxa, eu tenho que fazer isso aqui. Então você luta pela vida para segurar o corpo. Então a encarnação é a grande oportunidade, a maior ferramenta, vamos chamar assim, para a reparação dos equívocos. Né?
Mas, Hélio, no Espiritismo nós dizemos que à medida em que nós vamos evoluindo, que vamos perdendo a necessidade da materialidade corpórea, do corpo físico, nós vamos adquirindo uma vida mais espiritual, uma vida muito menos apegada às questões materiais. E aí vai deixando de existir a reencarnação, é isso?
É, porque a reencarnação é uma oportunidade para a reparação, ou seja, para vivenciar e corrigir equívocos, né? Equívocos. Não é que você não se equivocar mais, você não se equivocar não tá errando mais, você não vai ter mais equívoco, não tem mais necessidade da encarnação. Porque ela apenas é uma necessidade e com uma oportunidade. Sim, voltaremos, e muita gente está aqui encarnado e não tem equívocos a ser reparado, mas estão aqui como missionários, vêm para ajudar os grandes equivocados, né? Que é a maioria da população, né?
Francisco Milhel é nosso convidado de hoje, falando sobre a justiça divina e a prática da caridade. Milhel, por quanto tempo pode durar um processo de ajuste espiritual com a justiça divina? Ou seja, durante quanto tempo vai ficar aí o processo, né? O processo legal, entre aspas, né? Correndo de acordo com a justiça divina, hein?
É, não tem um prazo e um período pré-determinado, né? Na realidade, cada um faz o seu período, cada um faz o seu tempo. E essa necessidade, como o Hélio Dela Nossa comentou, né? Na realidade, esse período, esse prazo está na consciência de cada um, né? Uhum. A hora que você está lá, né? E quer encarnar, e aí você tem uma dívida, e aí como você faz? Está rápido para vir, né, Hélio? E aí como é que faz, né?
Quer dizer, à medida que a pessoa vai evoluindo, vai adquirindo consciência dos seus erros, dos seus defeitos, dos seus compromissos pretéritos, vai adquirindo consciência e vai resgatando, ela vai se livrando desses compromissos do passado, é isso? Sim,
vai, que nem eu comentei, né? Vai quitando, né? Uhum. Quitando, e aí, na verdade, esse prazo, esse período, vai na consciência o arbítrio, né? Aí entra uma série de outros condicionantes, né? Uhum. Que ele tem realmente para poder realmente desenvolver esse processo.
Perfeito. Sérgio?
Marinho, essa coisa de justiça, a gente está muito, muito habituado com aquilo que acontece aqui no plano encarnado, que quando eu cometo um crime, eu vou preso e pago por esse crime. Isso traz assim, uma ideia muito de punição, de castigo. A justiça divina também é assim? Para que serve esse resgate? Como é que é esse resgate? Qual é o objetivo do resgate?
O Sérgio, talvez a gente precisasse, com a permissão aqui da mesa, dar um passinho atrás nessa questão da justiça divina, né? Para nós podermos esclarecer ao nosso ouvinte aquela ideia do tribunal que foi aqui colocado na uma das primeiras perguntas que nós tivemos, né? Então, usando aquela imagem que foi aqui usada na primeira pergunta, se isso é um tribunal, né? Talvez nós precisássemos dizer de que a justiça divina, na realidade, é um grande processo, é um grande mecanismo, vamos assim colocar, é como se abríssemos lá, usando de uma maneira bastante figurada, bastante nossa do mundo aqui, né? Principalmente para nós que não estamos ainda no conhecimento mais pleno de todos os ensinamentos espirituais. É como se nós tivéssemos um livro lá no plano espiritual, né? Aonde ficassem registradas as nossas boas ações e os nossos equívocos, os nossos erros, né? Uma das explicações que nós encontramos no livro dos Espíritos, da codificação kardeciana, é que a definição de bem é a definição de mal, né? Lá está definido que bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, que é a lei de amor, né? E mal é tudo aquilo que contraria, que vai não ao encontro, né? Que vai de encontro, né? A lei de Deus, né? E portanto, as consequências de nós irmos a favor da lei de Deus ou irmos contra a lei de Deus, essas consequências é como se ficassem registradas num livro lá no plano espiritual, né? E é isso que vai compondo o nosso patrimônio de méritos e nosso patrimônio de pendências, de débitos, que nós temos que, de alguma maneira, em algum momento, acertar, né? Ora, esse patrimônio de méritos que a gente acumulou e de compromissos que a gente gerou, ele vai ser usado ao longo da vida espiritual daquele espírito, independente das encarnações, como foi aqui colocado pelo Milhel, né? Então vai chegar um momento em que nós vamos tomar decisões na nossa vida, né? Tem momento que nós temos que, vamos, por exemplo, pensar que de repente a gente está envolvido numa situação de um acidente qualquer, um perigo qualquer, tá certo? É interessante que, por não ter um tribunal lá no plano espiritual, assim como nós imaginamos um tribunal, essas leis funcionam tão rapidamente em nosso favor que imediatamente aquele saldo de mérito que a gente tem naquele momento de perigo, né, ele pode ser usado para minimizar um perigo ou alguma coisa, tá certo? Ou da mesma maneira que ele pode nos livrar de algo que a gente está pedindo, né? Na hora que nós fazemos uma prece, na hora que nós rezamos, a gente pede alguma coisa porque a gente está precisando, da mesma maneira, vão lá consultar aquele livro lá, falar, bom, vamos ver se o que ele está pedindo, né, se insere naquilo que ele precisa de alguma maneira, né? Então, esse mecanismo, Sérgio, ele garante essa justiça permanente, quer dizer, é alguma coisa que está permanentemente atuando em nosso favor, né? E isso regula toda a nossa vida, né? Eu tenho a impressão que na sequência agora das perguntas pode ficar um pouquinho mais claro o que a gente está querendo transmitir.
Milhel queria fazer um comentário.
Eu queria comentar, é interessante, voltando um pouquinho mais, lembrando na época, né, em termos de Moisés, né, da cobrança, e a cobrança era qual? Punir, né, a punição, né, de quem cometeu um crime, né, era puni-lo com o mesmo crime. Então aí você que exasperava e fortalecia a ideia do crime. Então, puxa, crítico, né? Posteriormente, que a gente vê em termos de prazo e tempo, né? Que ela se enquadra dentro de um contexto bastante interessante, porque não tem um prazo e um período pré-determinado para você cumprir. Porque se a gente vai, e aí a gente sente, né, na lei dos homens, né? Hoje, tem um período tanto para um crime de tanto. Será que naquele período a pessoa conseguiu, na realidade, né, ela absorver aquele erro cometido no passado? Então a justiça divina, ela vem num processo onde que, se não tiver arrependimento, e nesse processo todo, ele vem numa condição de que ele aprendeu, né, que aquilo que ele cometeu no passado, né, não era adequado.
Você está colocando uma coisa interessante, meu réu, essa questão de se não houver um processo de arrependimento, etc., né, pode prolongar o resgate, né? É curioso, quando a gente vê uma pessoa condenada, uma pessoa que cometeu um delito aqui na terra e está sendo julgada pela lei do homem, dos homens, né, como o Milhão muito bem colocou, o que acontece? Essa pessoa, é comum o jornalista, o repórter chegar lá, vai conversar com essa pessoa, com esse delituoso, ele diz assim: ah, meu Deus, né, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso, invariavelmente. Quer dizer, todos nós temos a consciência da lei divina se manifestando. Não é isso? Nós temos a consciência da lei divina. Só que nós só lembramos dela depois, né? Nós damos vazão aí para os nossos defeitos e vícios primeiro, né? Sérgio?
Eu gostaria de ressaltar um pouquinho isso que você falou. Normalmente a nossa ideia de justiça está muito ligada à questão da punição. As religiões tradicionais, inclusive, elas trazem embutida nessa questão do julgamento a punição. Então, antigamente imaginava-se que, se você fez isso, se você cometeu um pecado, você vai para o inferno. Existia essa ideia. A ideia que o Espiritismo passa da justiça divina é a oportunidade de aprendizado. É bem isso que você falou, Turibo. Poxa vida, agora que eu sei, eu não faço de novo. Agora que eu sei a caca que eu fiz naquela situação, eu aprendi, eu sofri, eu percebi o erro que eu cometi, então daqui para frente eu não vou fazer mais. É esse processo de aprendizado que está embutido na justiça divina. Não existe a punição, não existe o castigo, não existe o inferno, não existe nada disso. Existe sim oportunidade de você se regenerar através do conhecimento que você adquire. Eu fiz uma coisa errada, aprendi que aquela coisa errada, que me causa uma dor, a partir de hoje não faço mais.
Sim, eu acho que nesse contexto é importante a gente destacar que a justiça divina, ela opera pelas circunstâncias da vida, não é? Então, essa oportunidade de aprendizado, ela também muitas vezes é dolorosa, né? Essa oportunidade de aprendizado não tira de nós determinadas circunstâncias que à primeira vista pode parecer até uma tragédia para a gente.
Castigo.
Pode parecer para nós alguma coisa e está acontecendo. E na realidade são recursos da natureza, né, que não nos isentam das consequências de coisas, né? E aquilo atua como aprendizado para nós, né? Ou seja, por que que aconteceu isso comigo? Porque eu sempre fui uma... A gente ouve muito aqui no programa essa pergunta, né? Eu fui sempre bom, essa pessoa sempre foi muito bom.
E por que está acontecendo isso?
Por que que está acontecendo isso, né? É a justiça divina em ação, né? Não como castigo, esse é o ponto que a gente tem que refutar muito bem. Não como castigo, mas primeiro, porque ela não teve o mérito ainda de estar isento daquele problema, tá certo? Porque ainda não fez o bem o suficiente para estar isento daquilo. E segundo, quando aquilo vem, vem exatamente como uma professora, como um professor, como uma lição, como uma oportunidade de aprendizado, para que a gente passe a adquirir o mérito que a gente precisa com as boas ações.
7h23, você está aqui com a gente na Rádio ABC 1570 kHz, em AM, e o nosso programa Semeando a Boa Nova. Liga para a gente aqui, 44-35-90-20. Hélio Delanossi, deixa eu fazer uma pergunta para você, Hélio. O Milreu falou agora há pouco a respeito da justiça dos homens, a justiça humana. E, invariavelmente, nós dizemos que a justiça humana é lenta. Mas é um equívoco isso, porque não é que ela é lenta. É que existem inúmeros delitos para serem julgados. Existem, os homens não são perfeitos, nós só cometemos coisas erradas. Então, a quantidade de peças jurídicas é enorme. A justiça divina também é lenta, Hélio?
Então, né? Eu estava aqui refletindo, ouvindo os companheiros, isso nos remete a Jesus, né? Porque Jesus é que definiu muito bem essa questão, no momento em que ele estava lá na cruz, em que ele fala, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Né? Então, você chega à conclusão que eu chego, e nós, acho que todos chegamos já, é que quando você comete um erro, você não sabe o que está fazendo, senão você não faz. Que você desconhece a lei divina, você desconhece a lei de causa e efeitos, e você desconhece que aquilo que você está fazendo vai lhe causar o mal um retorno de igual intensidade, né? Porque a lei que rege o universo é a lei de ação e reação. Deus colocou a lei de ação e reação como o pilar central de todas as relações humanas, relações com o planeta, com o universo. Então, só erra. Quem erra é quem não sabe. Quem sabe não erra. Ah, puxa, mas ele tem 5 faculdades, ele tem doutorado, ele não sabe ainda, ele tem formação acadêmica, mas ele não tem uma formação ainda, ele não tem noção da eternidade, do que é a vida, de que ele é eterno e de que existe uma lei divina. Então ele imagina em um certo momento que ele pode burlar essa lei divina, que ele pode burlar, como ele burla a lei dos homens, que ele vai burlar todas as leis divinas, que é a lei divina, mas ele não burla, né? Ele vai acabar tendo consequência. Então, por que que a lei de Deus parece que também é lenta, como aí vem a sua pergunta? Porque o Emmanuel também nos socorre aí nesse caso, ele dizendo o seguinte, que o retorno, a lei de ação e reação, para a física, ela é imediata, né? Ela é imediata, você pega o barco, você rema para um lado e o barco vai para o outro, né? Quer dizer, ela tem uma consequência igual imediatamente, o motor a jato, né? O avião solta por lá a impulsão para o outro, ele vai para o outro, então, tudo isso é imediato. Se encher uma bexiga de ar, soltar a boca dela, ela sai para um lado e o ar sai para o outro, tudo é imediato. Mas nas causas, quando se trata das relações humanas e nas causas afetivas, ela é proporcional ao discernimento. Então, a mãe fala assim, como que é o retorno? O retorno é proporcional ao discernimento. Ela voltará. Nós temos casos, por exemplo, no livro Ação e Reação, em que é relatado um caso que o retorno veio quase 500 anos depois do delito praticado. Quer dizer, 500 anos do nosso tempo do delito praticado. Então, quando é que retorna? Quando é que você vai colher o retorno? Quando você puder entender. Aí você, o retorno vem e você acaba, e você faz o pagamento, como se faz, né, na nossa linguagem, que você paga. Mas a expressão que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, ela é exata. Você semeia o que você quiser, mas que você vai colher. Vai colher. Você pode não colher já porque você não tem discernimento para aquilo. O índio, por exemplo, né? O índio faz coisas, né? Muitas coisas que ele desconhece, que na cultura dele aquilo é normal. Mas aquilo passa impune? Não passa impune. É por isso, inclusive, que se voltar a João Batista, também é um caso interessante, quando o soldado chega para ele, um soldado chega, ele fala assim, mestre, foi para o João Batista, como eu sendo um soldado que tenho que aplicar a lei, né, como é que eu posso, né, adquirir o reino dos céus? Ele falou assim, ele falou, contentai-vos apenas com o vosso soldo. Já naqueles tempos, né? Ele falou, não exacerbe, certo? Não vá além da sua, da sua autoridade, certo? Contentai-vos apenas com o vosso soldo. Ou seja, não faça da sua profissão, né, um meio para você ganhar um dinheiro ilicitamente, certo? Uma forma ilícita. Porque o ilícito é que vai somar e virar nas leis divinas.
Mihoel, vamos fazer aqui um jogo rápido, Mihoel. Jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, né? A justiça divina falha?
Não.
Quem é o juiz na justiça divina?
Deus.
Nós devemos ensinar princípios de justiça para as crianças?
É fundamental, um processo do... né? Tá na base, né?
Mihoel, avô recente aí, né? Pode falar isso.
Biavô.
Todos temos consciência do certo e do errado?
Sim, todos temos consciência.
Orar ajuda na manutenção da nossa conduta de retidão?
É muito importante orar, né? Inclusive na sequência, né? Na caridade, né?
Nós vamos falar daqui aparece, a pouco. Né? Os espíritos também estão sujeitos às leis divinas?
Então, todos participam do processo, né? A lei divina é a suprema.
Infalível, para todo mundo. É isonômica, vale para todo mundo. Nós estamos encerrando por aqui a primeira meia hora do nosso programa de hoje. Vamos fazer uma rápida interrupção aqui. Não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. Semeando a boa nova.